Bom,
este episódio, estás de serviço para me salvar a vida ou para te enrolares com o teu cunhado?
Bom, gostaria de começar dizendo o seguinte: o novo livro do Homem que Mordeu o Cão, Uma Mão Humana Verrada à Bola do Homem, está há poucos dias de entrar em pré-venda.
Yeah.
E também vos digo que, ainda não tendo apalpado nenhum exemplar, pois estão neste momento a ser impressos, a editora mandou-me uma fotografia do protótipo da capa. Pá, caramba, se o conteúdo for mau, pelo menos a parte de fora é uma categoria. E alguém me relembrava outro dia no Instagram que a razão pela qual o novo livro do Homem que Mordeu o Cão tem uma capa forrada à boluda da mãe partiu de uma ideia de Vera Fernandes.
E fui eu?
Parece que sim. Eu já não me lembrava como é que isto tinha começado.
Pé dinheiro, a ideia é tua.
Que disseste a dada altura, e o que era ótimo era o próximo livro forrada à boluda.
Fui eu?
Parece
que sim. Se calhar fui, não me lembro.
Parece que sim.
Aparentemente
foi Vera Fernandes que semeou esta semente.
Ontem, a gravar Joker.
Sim.
Eu gravo 3 programas por dia e num dos programas, portanto, gravei ontem, irá para o ar.
Sim.
Surgiu uma pergunta que começava da seguinte maneira: a mão humana.
Ah. Lindo.
Claro que sim. E claro que eu tive de dizer a mão humana.
Claro.
O Super Joker riu-se.
Claro. Mas pronto, aí está agora em breve um livro com uma capa que parece um pêssego, só que um pêssego azul. E como acontece com qualquer peso que esteja azul, também não aconselho a que os coma.
Pois.
Não coma o novo livro.
É melhor não.
Mas, quando sair, comprem, leiam e apalpem-no e esfreguem-no nos vossos corpos nus.
E é um excelente presente de Natal.
É.
Esfreguem-no
nos vossos corpos nus. Parei aí também.
Eu conheço amor pela literatura, mas isso é demais.
É que aquilo deve ser muito suave. Bom, uma das coisas mais engraçadas das últimas horas é o seguinte: um médico americano, oncologista gastrointestinal, o Dr. Mark Lewis, fez um tweet maravilhoso onde partilhou uma angústia dele. Diz ele nesse tweet: sinceramente não sei como ganhar a quinta estrela. E então publica uma crítica de um paciente e a crítica diz: o Dr. Lewis salvou a minha vida! Ponto de exclamação. E depois tem as estrelas que o senhor dá, e podem ser de 1 a 5. Dr. Lewis salvou a minha vida! 4 estrelas.
Epá, o que é que seria preciso para ter 5 estrelas?
Daí que o pobre Dr. Lewis diga: eu sinceramente não sei como ganhar a quinta estrela. Os comentários das pessoas a este tweet do Dr. Lewis são uma delícia. Há quem diga: o problema não será o café do hospital que é mau, ou os lençóis das camas que são ásperos. E há uma pessoa que escreve: torne-me imortal, doutor, e eu dou-lhe mais meia estrela.
Sim.
Vamos falar de um problema real que eu penso que alguns de nós já viveram. Eu sei que já viveste isto, ou alguém que ficou com um número antigo teu.
Sim.
Pessoas não atualizam os seus contactos e depois ligam para um número que já não pertence à pessoa. E há um desgraçado ou uma desgraçada que tem esse número agora e que está sempre a receber mensagens e a atender chamadas que eram para o anterior dono do telemóvel. Nenhuma história dessas, no entanto, é tão extrema como a deste tipo anónimo que partilhou o seu drama no Reddit. Basicamente, este tipo ficou com um número de telemóvel que pertenceu em tempos a alguém numa linha de negócio bastante diferente da dele. Vejamos o que ele diz. Ele diz, e passa a citar: desde há 3 meses que recebi mais de 500 mensagens e mais de 200 chamadas telefónicas de homens requisitando os serviços de uma prostituta. Percebi que aquele que é agora o meu número ainda está em muitos, muitos sites deste tipo de serviço, junto capturas de ecrã das mensagens só do último mês. Pai, malta, é incrível. Coisa do género: estás a trabalhar? Ou: olá, meu doce, estás disponível? Ou: tens um número novo? Ou: estás de serviço? Ou: olá, fofo. Olá, fofa. Olá, fofa. Vi o teu anúncio num site de acompanhantes e queria saber quanto é a tua tarifa e onde recebes clientes. E claro que há clientes habituais que parecem estar magoados. Um deles diz: eu esperava pelo menos receber uma resposta. E o atual dono deste número de telemóvel diz que a maneira como consegue fazer esta malta desistir é responder, diz ele, com emojis e gifs estranhos. Ele não explica em que é que isto consiste, mas é provável que enviar um peixe de aquário, um robô, um jogador de golfe e um canguru, se calhar resolvem a coisa, não é?
Despiste, não é?
Um canguru.
Mas é que isto é muito chato, isto é muito chato, não é?
Não sei se ele não pode pedir ele... à companhia para mudar outra vez de número.
Ele, ele diz que se prepara para mudar de número, porque
é
já não
melhor,
aguenta.
É o melhor.
Mas não quis deixar antes de partilhar com o mundo toda esta saga. E claro, nova temporada do Cão, novas confusões na família. Isto é sempre interessante. Esta foi sacada do grupo de Reddit, onde as pessoas se questionam sobre se fizeram a coisa certa ou se são umas bestas. O famoso grupo é My The Asshole. Olhem para a salganhada que conta esta jovem. Estava eu com o meu namorado há umas semanas quando descubro que ele engravidou a minha irmã. Logo.
E pá, começa logo.
Isto é começar logo à bruta. Nem há uma preparação prévia, nem há um enquadramento sobre o quão felizes eram as vidas deles quando de repente se desmoronou. Não, vamos em frente. Como é que ele descobriu? Da maneira. Ela. Como é que ela descobriu? Da maneira mais simples e descuidada por parte dos dois amantes. Diz ela: ouvi-os a falar sobre isto.
Estas pessoas não têm cuidado nenhum.
Não sabem esconder.
Estavam casualmente na sala a falar.
É que tu não contaste a história, tu contaste o fim.
Foi. É assim que ela começa.
É a última página do livro.
Ouvi-os a falar sobre isto e percebi que a minha irmã se estava a passar porque sabia que eu cortaria relações com ela se descobrisse. Isso é uma preocupação espetacular, não é? Do género. Sim, eu gosto tanto dela, não a posso perder.
Não, dava...
não ter um caso com o cunhado costuma ajudar a manter relações entre irmãs.
Não dava 5 estrelas
enquanto
irmã.
Não, não, não. Continua a jovem que conta esta história. Meti tudo para dentro e esperei pelo almoço de família seguinte. Onde, com toda a pompa e circunstância, e depois toda a gente estar sentada à mesa, dei a notícia a todos alto e bom som.
Eia, pá.
Que bomba.
Chateia-me sempre que estas pessoas não filmem estes momentos, porque deve ter sido incrível. O que aconteceu a seguir foi esplêndido e é muito visual. Diz ela: o meu namorado saiu imediatamente a correr. Eu gosto de pensar que ele nem saiu pela porta. Simplesmente aproveitou uma janela que estava aberta e lançou-se. A escapar dali o mais rápido possível, não é?
O chamado andando.
O meu namorado saiu imediatamente a correr, mal percebeu que eu ia acabar com ele. Também gosto de pensar que ele manifestou esta questão antes de sair a correr, não é? Do género: ok, querida, isso significa que acabámos ou continuamos, seja como for? Aí acabámos. Ok, tchau pessoal! Eu gosto de imaginar que ele saiu pela janela mesmo fechada e tudo. Lançou-se contra o vidro e saiu dali no meio de uma chuva de cacos. Já a minha irmã.
Cacos ficou a relação e a família.
Mas esta malta não sai de casa, não conhece outras pessoas.
Isto é incrível. Já a minha irmã, diz ela, teve um ataque de histeria durante o qual começou a implorar que eu não a odiasse e que não cortasse relações com ela.
Impossível.
Porque ela cometer um erro e por aí a fim à gravidez e podia tudo voltar a ser como era de antes. Talvez não.
Talvez não.
Talvez não. Esta jovem estava a desejar que a vida tivesse andu. Eu adorava.
Onde é que está a tecla?
Eu adorava que tivesse andu. Já houve algum filme assim? Isto dava um bom filme. Há aquele do Adam Sandler em que ele tem um comando para a vida, não é? Mas uma tecla andu. Era ótimo. A minha irmã, diz ela, estava a viver comigo desde abril porque ela e os nossos pais estavam meio zangados. Era suposto nós as duas mudarmos para um sítio maior daqui a umas semanas e eu informei-a de que, obviamente, isso já não vai acontecer. Desde este dia que eu estou a dormir em casa de uma amiga, já a minha irmã não consegue pagar sozinha o apartamento em que morávamos as duas, mas também não pode ir viver para a casa dos meus pais porque eles também estão chateados com ela. Isto está lindo. E por isso... Agora reparem bem nisto. E por isso ela que resolve a ossarilha em que se meteu. O que a começou a levar a questionar se seria uma besta foi uma observação de uma tia delas. A nossa tia, diz ela, diz-me que eu sou um nojo de pessoa por ter escorraçado alguém tão jovem e inconsciente como ela e que estava de coração partido. A irmã tem 18 anos. Respondi à minha tia que apanhe as peças e me deixe em paz, porque eu já não quero saber dela para nada.
Para a tia é delete.
Sim, sim.
Não é andu.
A minha tia diz que zangar-me-nos por causa de um homem que entretanto desapareceu era péssimo e perguntou-me se eu conseguiria viver em paz comigo própria, sabendo que a minha irmã e o seu bebé podiam acabar a viver nas ruas. Eu respondi que isso não é problema meu.
Boa.
Cortante. Ela está mais dura e áspera que um esfregão bravo acabado de sair da embalagem.
É lá.
Referência antiga. Mas compreensível. Claro. Tanto o facto da referência ser antiga, como ela está chateada.
Eu antecipei um Scotch Brit.
Scotch Brit, pois é. Que na verdade se deveria dizer Scotch Bright. Só que nós dizemos
pois
Brit.
Pois é, nós dizemos Brit porque...
Que é Bright porque ele deixa tudo a brilhar.
Claro.
Um parênteses. Mas pronto,
que devia dizer parênteses.
Parênteses.
Que devia dizer parênteses.
Contigo, parênteses.
Este cão começa com uma história de problemas entre parênteses.
Parênteses. Sim. E é por isto que ela pergunta se será a besta, mas não parece que ela ache que é a besta. Ela está só a perguntar por descarga, mas eu acho que isto está absolutamente resolvido na cabeça dela.
Tá.
As pessoas estão todas do lado dela. É verdade que 18 anos, para 18 anos pode ser uma idade de alguma inconsciência, não é? E talvez daqui a umas décadas ela consiga perdoar à irmã. Talvez quando forem velhinhas as duas, se calhar, não?
Ou talvez
eu tenho
nunca.
Uma pergunta. O rapaz saiu a correr, nunca mais disse nada?
Eu mais disse nada.
Foi à vida dele.
Foi à vida dele.
Eu tenho a imagem do vidro partido que o Marco criou na minha cabeça. Exato.
Ele está a fazer um Iron Man, mas de desespero e medo. É só a correr sem parar.
Não, eu gosto de imaginar que ia sair pela janela, não é? Ia ser imediatamente atropelado por um caminhão. E acabou.
Aqueles planos típicos dos filmes de Hollywood, não é?
Sim, sim, sim.
Para a estrada, pum!
Pronto, sapato pelo ar.
Fim.
Enfim.
O Natal dessa família. Sim, promete sim. Promete sim, sim. Ser muito giro.